Não, pessoal.
Escurece cedo. Diga aí, Rogério Luiz Belque, terror lá de Turuçu.
É, finais dos jogos da, que estão em andamento, né, na Copa do Brasil, primeiro tempo. Mineirão, Belo Horizonte, Cruzeiro, 1, Goiás 0. Caio Jorge marcou os 32. Na ida 2-2, estádio do Cruzeiro. Maracanã, Rio de Janeiro, Fluminense 2, Operário de Ponta Grossa 0. Savarino aos 9 e Lúcio Acosta aos 36. Na ida houve empate por 0-0, estádio do Fluminense. E mais uma informação, eu volto a chamar depois quando começarem os jogos segundo tempo, tá bom, Odopisol? Alexandre Galo foi demitido agora à noite, através de nota oficial, não mais dirige o Azures do Paraná, que é de Marmeleiro, mas joga em Pato Branco e disputa a Série D. Está no Grupo do Brasil e São José. Alexandre Galo já dirigiu o Inter, ganhou Recopa Sul-Americana, está no Azures da Série D e foi demitido.
É, esse aí eu acho que não, não deixa saudades pra ninguém, né?
Quem foi demitido?
Hein, Belk?
Sim, mas ele dirigiu além do Inter, eu até posso pesquisar, mas alguns clubes, outros clubes grandes, né? Poucos, mas sim, né? E foi decaindo.
Então tá, é isso aí, Rogério Belchi, Ale Dornelles. O Internacional, obrigatoriamente, quando ele joga em casa, ele é mais agressivo, né? Mas por consequência, ele deixa um pouco mais de espaço. Se ele pega um time de mais qualidade, se rala, como aconteceu com o Palmeiras, por exemplo, que o Inter até foi bem audacioso, bem corajoso, não se entregou, não baixou as calças, mas em compensação. Aí o Palmeiras, na hora certa, que é a diferença que o Inter tem em relação ao Atlético, né? Na hora certa, sempre destacado, quando empatou o Atlético, o Inter tinha chutado 3 vezes e eles 8. É uma diferença grande.
Exatamente, exatamente. Mas era aquilo, o Inter estava ali meio que cozinhando o adversário, jogando no banho-maria e quase se complica por conta dessa postura, né? Foi isso é que deixou o torcedor bastante apreensivo, porque não pode relaxar assim, não pode brincar, ainda mais hoje em dia o futebol bastante nivelado, tudo bem que é por baixo, mas tá nivelado, então tu dá uma rateada, camarão que dorme onda leva, já dizia a música, né? Originais do samba, Mussum.
E boa. A gente observando o adversário, que é muito simplesinho, muito humildezinho, mas é bem ajeitado, hein? Parece que o Alex Cabeção conseguiu dar uma...
Tu acha que ele dá para treinador ou não?
Eu não saberia dizer se ele dá para treinador, mas a tendência é que ele se dê bem como treinador. Entendeu? Acho que fui bem, né?
Foi bem.
É, mais ou menos deu uma volta para tentar responder. O Inter vai contratar zagueiros, né? Essa pergunta foi feita, formulada ao treinador, que imediatamente deu um drible e não respondeu. Mas me parece óbvio, né?
É óbvio que vai contratar, o Inter precisa ter pelo menos um top ali, mas eu não fico, como é que eu vou te dizer assim, eu não fico batendo na mesma tecla sobre isso, porque eu acho que é óbvio e ululante, eu tenho certeza que o Fabinho Soldado e o Abel Braga, eles têm essa certeza da necessidade de o Inter trazer pelo menos um zagueiro assim... com hierarquia, sabe? Aquele zagueiro que chega tipo um Vijagra.
Pra jogar com quem? Com qual deles?
O mercado, né? Ou o Vitor Gabriel, que também é um grande ativo. É que o mercado, ele não aguenta uma sequência grande, né?
Tem 39 anos. É que lembrando, vocês falaram, e o Gabriel Camargo falou, que o Vitor Gabriel precisa, claro, jogar pra ter mercado, né? Ou seja, não joga o mercado, mas joga o Vitor Gabriel para ter o mercado.
O Vitor Gabriel, assim como o Alex, são os dois jogadores que ao final da temporada podem tranquilamente ser negociados por um bom valor para o caixa do Internacional.
Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Silvana Covatti, deputada estadual.
E tantas virtudes da mulher gaúcha, a coragem, a disposição ao trabalho, são as mais marcantes. E no momento que o Rio Grande vive, as mulheres progressistas têm feito a diferença.
Sérgio Turra, deputado federal.
Vivemos um momento histórico e decisivo para o Brasil. Ou resgatamos a esperança de um país pujante e livre, ou mantemos esse projeto de poder que está aí. O Progressistas tu já conhece. Seguiremos ao teu lado.
Progressistas, valores que nos unem.
Muito bem, entregamos todo o serviço. Vamos aproveitar também para ouvir os gols. O Inter abriu o marcador com o centroavante Borré. Falta da direita, bola respingada no setor esquerdo. Berdabei, que participou de todos os lances de gols, cruzou rasteiro. O lateral direito Zeca se atrapalhou. E o que fez o Borré? Meteu para a rede. Gol narrado assim na Grenal por Paulo César Carvalho.
Sobrou para Borré, bateu, entrou, tá lá! Tá lá! Torcedor colorado, Borré chegou em Porto Alegre, Borré chegou, de novo ele, três vezes, três jogos, Borré, aí aprende a fazer e balançar a rede, a fazer gols, Borré, a bola ficou pedindo para ele, me chuta, me chuta, me chuta, e aí ele chutou e mandou para o fundo da rede, para fazer bochecha na rede. Internacional a 20 minutos de partida do primeiro tempo, está inaugurando o marcador, o Internacional.
Ah, Alex, chegando aqui.
Ah, que coisa boa.
Oi, diga.
Alex, falando aqui.
Vai. Fazer o gol tão importante para a classificação, como é que tu avalia a tua atuação na noite de hoje?
Boa noite, feliz pelo gol, poder ajudar a equipe, ainda mais pela classificação. A minha partida de hoje, sei que posso evoluir mais, não foi o meu melhor, mas tô crescendo, evoluindo no dia a dia e para poder melhorar nos próximos jogos.
Sobre evolução, Alex, né? Tu citou que pode evoluir ainda mais, tu tem feito algumas posições diferentes, tá se mostrando um jogador polivalente. Onde mais tu pode jogar no campo? Quais as valências tu pode acrescentar ainda e como tá sendo esse crescimento com o Pezzolano?
Cara, posso fazer todas as posições que o Pezzolano me colocou, tanto na direita, na meia, no ataque. Então, o que me importa é jogar para poder ajudar a equipe e para minha evolução também.
Mas essa questão da evolução, quando tu, por exemplo, sabe que tu vai jogar de lateral esquerdo, com quem tu conversa para aprender até a posição, ou até para melhorar em cima daquilo que o Pezzolano tá te pedindo? Quando tu joga na outra, por exemplo, do lado direito como um ala, como é que tu tá fazendo a preparação para jogar em tantas posições?
Cara, todo mundo me ajuda, né? Tanto no treino, os jogadores, o Pezzolano, a comissão, Abel, Fabinho, todos vêm me ajudando. Sabe que essas posições que eu faço em um jogo e outra, acaba querendo que, não me atrapalhando, mas eu fico meio em dúvida às vezes, mas já tendo certeza que eles estão sempre me ajudando ali lado a lado, e tanto os jogadores também. Se eu faço a lateral esquerda, o Bernabé me ajuda, Bahia, todos vêm falar comigo, então tá, pra mim tá sendo super tranquilo.
Tá aí então o Alex, o que falou aqui nas anamistas, três perguntas, ainda meio tímido, ainda meio acanhado nas respostas, mas foi o primeiro jogador a passar por aqui, o próximo que chamar eu chamo, Dal.
Tranquilo, Renan. O Alex, ele é tímido nas entrevistas, mas ele no jogo ele não é, porque ele aparece, ele se desloca, ele se apresenta. O Alê, e fundamental para um bom rendimento é que o jogador ele se desmarque e apareça. Essa é a diferença do time que faz boa campanha para o time que não faz boa campanha também. Tem o lado da qualidade técnica, óbvio que tem, mas é fundamental aparecer para jogar. Você recebe a bola, você olha onde é que vai estar o Igor, por exemplo. Tem que aparecer, porque se você ficar parado, feito jogador de pinogol, você é facilmente marcado. Então, a questão do posicionamento e do surgimento no espaço vazio, puxa, isso é meio que beabá. É como acertar um passe de 5 metros. Não tem como. Se não conseguir fazer isso aí, não há lugar nenhum, Ale.
É que às vezes o time não está montado para ter essa dinâmica. Às vezes é também baixa qualidade do jogador, né? Por exemplo, quando o time está organizado para jogar na transição de forma vertical, não acontece tanto essa troca de passes como tu descreveu. O Porque na teoria é para ser como foi aquele gol do Inter, o gol do Alex, um passe longo do Bernabé lá na frente com o Alex infiltrando, dominando e finalizando.
E nesse lance a gente frisou, né? Ele poderia malandramente deixar o pé para ser tocado, não. Podia. Ele fez questão de marcar o gol. Isso significa amadurecimento e personalidade. Se ele é meio tímido, ainda retraído para responder as perguntas, é verdade. Mas dentro de campo...
Bernabé.
Vai.
Bernabé chegando por aqui então para falar... sua entrevista. Vamos lá.
A gente já viu, né, o Bruno Gomes sair de volante para lateral direito. Hoje, né, tu tá deixando cada vez mais a lateral esquerda e virando um meia, uma espécie de ponta esquerda desse time do Pezolano. Como é que tu te sente atuando mais avançado? Tá mais tranquilo o Bernabé, que muito foi criticado quando foi lateral esquerdo e hoje é um ponta?
Boa noite. Não, acho que... o Pezolano monta una línea de cuatro con Neu un poco más avanzado y Bruno haciendo la línea de tres algunas veces. Mas, cara, es así, tipo, meu forte es atacar, entonces yo aproveito mucho, el profesor también falaba que yo llegué en la segunda trave, entonces es eso.
Ô Bernabé, e o pessoal no vestiário brinca contigo com essa fase artilheira aí, porque no final das contas tu tem mais gols que o Borré, mais gols que o Alejandro e basicamente vem sendo o destaque do Inter nas últimas partidas.
Sim, os caras brincam comigo algumas vezes, mas nada, eles são nove com muita experiência, o Rafa nem falar, jogador de seleção, e Alejandro muito bom jogador. Eu gosto deles muito, igual que o Alan Patrick. Espero que continue a boa fase artilheira e que continue entrando, que me faz muito feliz e ajudando o time ainda melhor.
Sobre esses gols, Bernabé, tu fez gols jogando de lateral, fez gols jogando mais adiantado. Qual é a tua preferência? Qual lugar do campo tu prefere atuar?
Eu falo sempre igual. Tipo, eu vou estar preparado para jogar em qualquer posição, sempre e quando eu possa jogar o time, eu posso jogar de lateral, volante. Posso me arrumar em qualquer das duas posições, então sempre minha mentalidade é ajudar a equipe.
Tá certo, tá aí Alexandro Bernabé, lateral, ala, atacante, multiposições e artilheiro do Internacional, Dalpisol.
Muito bem, lá na passagem então da zona mista, o Bernabé e antes, os dois melhores em campo, assim, né? Dá pra dizer, foi bem também o Vijagra, enfim.
Bom, o Vijagra eu nem lembro quando é que ele jogou mal.
Não, eu não lembro também.
Oi. Inclusive, pra contribuir com o debate aí, tá? Nos últimos 12 jogos são 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 69% de aproveitamento do time do Pezolano e apenas 1 derrota com o Vijagra titular. Ele virou titular na vitória contra o Santos na Vila Belmiro, desde então não saiu mais do time. A única partida na qual ele não atuou foi na Recopa Gaúcha contra o Brasil de Pelotas.
É, tem um bom aproveitamento.
Oi, diga. Só para informar aqui, zona mista encerrada, Bernabé e Alex foram os únicos jogadores que passaram por aqui, então trabalho na reportagem feito.
Me diz uma coisa, o Atlético vai jogar agora, volta para a Série B, é isso?
Isso, volta suas atenções para a Série B, vai enfrentar o Juventude neste final de semana lá em São João del Rei. O Atlético começou muito bem na Série B, perdeu seu principal artilheiro, que era o Ronaldo Tavares, português, LCA, fora de todo o restante da temporada. E deu uma caída na tabela da Série B, busca se recuperar agora.
Pois é. Pelo que vocês viram desse Atlético, nós vimos do Atlético, é time para subir, gente?
Na minha opinião, não, mas é bem treinado. Se eles tivessem...
É ajeitadinho.
Se eles tivessem o Ronaldo Tavares, eles iam brigar para subir. Esse jogador é diferente. É bom jogador. É jogador grande com velocidade. Tanto que quem dá assistência, ele está aberto na ponta esquerda, na partida de ida em Florianópolis, e ele é que dá o passe, né? Ele faz o cruzamento para o jogador do Atlético e abriu o marcador lá em Florianópolis, para o Atlético. É bom jogador, cara. Eu estava empolgado com essa possibilidade de contratação, uma pena a lesão dele.
E o Ian Felipe, o Renan, o que vocês acharam? Até... porque tu votaste nele, né?
Ian Lucas.
Ian Lucas, isso.
Ian Lucas, camisa 5 do Atlético. Me chamou a atenção, o pessoal. Um jogo de muita pressão, a gente sabe a diferença, né, do Internacional para o Atlético. É um time que está acostumado com o enfrentamento de Série B. Me pareceu um bom jogador, com uma boa qualidade técnica, calmo também para jogar. E artilheiro, né? Fez os dois gols da partida pelo lado do Atlético.
É o ex-Vasco, né?
Isso.
É, é base do Vasco da Gama, enfim. Base do
Vasco Ian, da Gama. Ian Lucas.
É.
Sabe que aqui, ó, tava olhando aqui pelo SofaScore, o Ian Lucas foi o melhor da partida.
É, então acertou.
Foi o melhor da partida. O segundo melhor da partida foi o Alex, pro SofaScore.
Aham. É, eu tô andando pra eles, né? Não, mas
é. E eles não são pessoas, eles têm os algoritmos, aí tem ali as classificações. Aí, com base nas classificações do algoritmo ali programado, eles têm a nota. E gol e assistência é o que mais acaba somando pontos.
Sim. É uma base gols. De dados, né? Nós aqui, a gente leva em conta os dados, mas como tu falaste com felicidade aí, é uma visão humana, né? E assim, aquilo que a gente tá vendo aqui, eles não. Porque às vezes tu tenta, não conta como passe, mas tu faz o passe perfeito, o cara não vai. Ele tá travado. Né? Conta ou não conta como passe? Não conta como assistência. Então tem uma série de aspectos que vão se somando. 10:36, nós vamos até às 11, aqui direto do estádio Beira Rio. Quer bater uma bolinha aí, Gabriel, sobre o Internacional?
Olha, Dal, tô basicamente alinhado com o que vocês falaram, né? O Inter fez uma partida que não foi brilhante.
Ô, Dal! Certo?
Oi.
Ô Gabriel, só eu preciso trazer uma informação aqui do jogo. Traga. Do Fluminense contra o Operário. Tem um pênalti que muito provavelmente será marcado, que é estilo Gesiel Elias. Como pegou é que é na pênalti? Mão, bota no cal. Jogador em movimento natural, ele está em movimento natural para o jogo. E a bola toca na mão dele, muito provavelmente o João Vitor Gobi vai botar no cal. Ou melhor, ele deve botar no cal, né?
Favorecendo o Fluminense.
Tem árbitro que inventa, ele tá de costa, é um movimento repentino, é uma bola de surpresa. Para de querer beneficiar o infrator. O infrator tem que ser punido. E lá no Maracanã já inverteram a posição da cabine, tá, Dalpisol? A cabine já não tá mais nos bancos, já tá no lado contrário do campo.
É uma boa medida.
Mas é o que eu sempre falei, tem que fugir do banco de reserva. Eu sempre disse isso aqui na Rádio Grenal. Mas eles só vão escutar quando eu tiver no epitáfio aquilo que eu falo de arbitragem. Porque o que eu falo parece que eles não levam a sério. E tudo que eu falo é a verdade.
É que tem um detalhe, né? O clube, como utiliza o termo...
Pênalti?
O locatário. Diga. Sim, Gesiel.
Não, pênalti pro Fluminense marcado. Jogador do Operário toca com a mão, tá de costa, inclusive, ele recebeu o cartão amarelo por impedir ataque promissor. O certo não seria ter dado o cartão, né? O cartão não precisava ter dado. Mas tudo bem, o cartão ali foi exagero, já marcou o pênalti, o jogador não sequer tocou no adversário. O ataque promissor deveria, inclusive, cair a punição do jogador. Então, pênalti marcado pro Fluminense, chance do 3-0 contra o Operário, bem marcado o pênalti, diga-se de passagem, o senhor Dalpisol.
O Gesiel, o problema é o seguinte, o time locatário, ele quer sempre o VAR ali pertinho, porque entendendo que o grito no berro do torcedor...
A pressão, né?
Claro, a pressão, o time da casa normalmente pode ser favorecido. Na interpretação equivocada, né? Ou não também, tem árbitro que é bunda mole, né, Gesiel?
O que pode acontecer, talvez, pode ser que o árbitro ceda a pressão, mas pode ser até que o árbitro, se ele tiver personalidade, que é muito difícil, ele se irrite e apite contra o cara que tá pressionando ele ali ainda. Então tem os dois vieses aí. O John Kennedy vai bater o pênalti aqui na...
Sabe narrar,
Gesiel? Na televisão. Prepara o John Kennedy, tá respirando aí, acho que o árbitro tá dando a orientação pro goleiro.
Vamos ver se ele dá pra narrador aí.
Vai o John Kennedy, partiu pra bola, expectativa, autorizado, vai chutar, chutou e errou. Pegou na trave e saiu o John Kennedy. Pênalti bem marcado, não entra o Dalpisol.
Ah, é o contrário, é?
Mas isso tu pode ter certeza. Se tu marcar um pênalti bem marcado na Várzea, a bola não entra para ajudar a arbitragem. Agora, se for Xing Ling, a bola entra e tu ainda toma uns tapas na cara para aprender.
Muito bem. Aí, Gesiel Elias e suas manifestações.
Segue 2-0, então, no Maracanã.
Eu tô aqui no Beira-Rio, tô assistindo o jogo do Cruzeiro contra o Goiás. Jogo que tô conferindo aqui. Bom, vamos lá. Eu tava sugerindo um bate-bola aí com o Gabriel Camargo sobre o Internacional. Gabriel.
Vamos lá, então. Bom, eu não achei que foi uma atuação brilhante, concordo com vocês. Eu acho até que o primeiro tempo do Inter foi bom, só que depois relaxou na partida e aí aquela máxima da temporada, né? A gente sabe que o Inter é um time limitadíssimo, né? Ficou escancarado mais uma vez hoje que o Inter precisa contratar e eu tenho certeza que isso vai acontecer na próxima janela. Torcer para pontuar nas próximas rodadas, porque principalmente do meio para trás, incluindo o Rocher, tem uma dificuldade técnica, olha, significativa no elenco do Internacional, embora o Pezzolano tenha lá os seus erros de vez em quando, mas eu acho que a qualidade técnica do Inter é muito limitada.
Muito bem. Agora, volta a jogar no sábado contra o Vasco, é isso?
Isso, sábado aqui no Beira-Rio, 6:30 PM.
E aí vai ter que desfalques. Quem é que não pode jogar? Tem alguém para voltar?
Tem o Gabriel Mercado, recuperado de lesão, ficou no banco de reservas hoje. E o Vitor Gabriel e o Félix Torres estão suspensos. Paulo Pezzolano está pendurado.
Pendurado o Pezzolano. Agora, com a vitória, talvez tenhamos uma boa classificação, um público razoável, porque é contra razoável que eu digo mais de 20 mil, porque vai ser justamente contra um adversário qualificado, que é o Vasco. Quer dizer, qualificado, né? Tem uma campanha de time mais qualificado, né?
A expectativa é que o público seja mais alto que hoje, até porque menos que hoje já é demais, né?
Quanto é que deu hoje, é bom lembrar?
8 mil, deixa eu confirmar aqui. De cabeça não vou lembrar, tá? Mas é um público bem baixo. Foi 8.702 torcedores hoje, até pela temperatura, né? Mas como é final de semana, 6:30 PM, o pessoal já saiu do trabalho, quem trabalha no sábado já saiu, então eu creio que o público vai ser mais alto, até por conta do adversário, como tu citaste, né?
Pois é, vamos esperar então essa situação. O Thiago Maia, que tipo de lesão foi?
Contusão no ombro, apenas o que informa o Internacional. O Thiago Maia, que ele atuou na última partida contra o Coritiba, entrou na segunda etapa, o Inter apenas informou isso. Contusão no ombro e fora da partida de hoje, não se sabe tempo de recuperação, não se sabe se ele vai ter condições ou não de enfrentar o Vasco. Eu acredito que não. Thiago Maia aí, que tem o contrato se encerrando no final desta temporada, o Inter ainda não conseguiu chegar num acordo com o jogador e seu staff para uma renovação e a partir de julho pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.
O Internacional, me ajuda aí, no Brasileirão ele, o Belchi pode confirmar aí, mas além de jogar com o Vasco, ele tem um jogo com o Bragantino e tem outro no meio, né, que eu tô...
Vitória da Bahia.
Vitória...
E os dois fora.
Os dois fora, né, depois de enfrentar o Vasco, uma tabela complicada.
Os matemáticos, que o Requito gosta dos matemáticos, e é verdade, eles têm dito que no caso do Inter, se ele somar 6 pontos, não corre nenhum risco de ficar no Z4 na parada para a Copa do Mundo, com 6 pontos. Aí é certo que não vai pro Z4.
Pode perder, por exemplo, ganha do Vasco, tem que ganhar uma das
Eu acho que contra o Vitória vai ser osso duro. Vai Era. Ser
Sempre
osso,
foi, né?
O Bragantino é mais ganhável,
entre aspas. Eu também acho.
Concordo
também
com vocês.
Também acho. O jogo às 11 da manhã.
E o Inter já aprontou pro Bragantino, historicamente, já aprontou.
Já a gente se dá bem contra eles.
E o Vitória é impressionante.
Bom, o Inter do G12, Dal, é o clube que mais tem vantagem sobre os times do campeonato histórico. Uhum. Né? É o topo da tabela. Mas mudando rapidamente.
O Vitória é uma pedra no sapato do Inter.
É uma pedra no sapato do Inter.
O Vitória, ele ganha do Inter em campo, ganha no tapetão.
Ô, Dal, o clube chamado. Cadê, ó? Serra Mar. Tu conhece esse clube?
Já vi falar.
Anunciou o Julinho Camargo como treinador. Né? Um clube formador.
É amador, né?
É, um clube formador. Informador. E eu vou destacar também uma coisa que o Pezzolano falou na coletiva, que ele disse que o time precisa ficar mais ligado, que se tiver 99% dentro de campo, as coisas acabam acontecendo.
Porque o Bernabei falou, né, que o Inter, em determinado momento, ele foi desatento.
Mas foi o que eu falei aqui, o Inter começou a jogar como se estivesse jogando uma pelada, o bola mar, né? E o Bernabei, Dalpisol, já que tu citou ele, nos últimos 7 jogos ele tem 6 participações em gol, são 5 gols e 1 assistência.
Tem um dado importante, acabei de mostrar pro Renan que o Bernabéu é o jogador da Série A com mais participações em gols em mata-mata nesta temporada. São 6 participações, juntando aí Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil.
Para desespero de Roberto Patumori, né? Quem tá interessado.
Ele tá indignado. Primeiro que ele fica te mandando recado, ainda bem que não mandou para mim, e depois fica dando discurso ali, mandando recado dentro de discurso. Vai dormir, Pato, vai dormir.
Aí ele tá desesperado. Lembra que ele corneteava o Yuri Alberto? A princípio vai para Roma na janela agora do meio do ano. E o Bernabé era outro que ele corneteava também indo para Roma.
Não, mas daí ele vai ter que dar um pau na Roma e dizer que não quer, porque ele detonava quando esse jogador foi contratado pelo Inter. Eu lembro de ter dito assim, olha aqui, ó, o Inter vai faturar uma grana com esse cara, dito e feito. E aí o senhor Roberto Patumori esculhambava a contratação do Internacional, agora vai para Roma, né? O Yuri Alberto.
Tudo indica que sim. O Yuri parece que está fechado, até o Pato confirmou. Já o Bernabé, eu sei que tem o interesse. Eles já andaram sondando, coisa e tal.
Mas tem que pedir o dinheiro, é cash, né?
Não.
Senão eles não pagam, né?
A Roma, que inclusive joga com um ala pelo lado esquerdo improvisado, né? O ala do lado esquerdo da Roma é o Wesley, lateral direito da seleção.
Isso. Mas que susto que eu tomei, ô Ale Dornelis. Tomei um susto agora, mas faz parte. Vamos lá, o Rogério Belchi, os jogos em andamento aí na Copa do Brasil, Belchi.
Vamos lá, 2 jogos em andamento, os outros 2 jogos de hoje. Estamos com 12 do segundo tempo, Maracanã, Rio de Janeiro. Fluminense 2-0 no Operário de Ponta Grossa, 0-0 em Ponta Grossa, dando o Fluminense. E o Cruzeiro segue também com 12 do segundo, ganhando do Goiás pelo placar de 1-0. Foi 2-2 na ida, está dando o Cruzeiro na próxima fase. Portanto, Inter já classificado, estão se classificando Fluminense e Cruzeiro.
Muito bem, foi o Alex. No segundo gol do Internacional, lançamento preciso do Bernabé para ele, os zagueiros atrás dele, mas no encalço, deixa o pé, pênalti, ele preferiu chutar e fez o gol. O menino foi corajoso e frio na hora de marcar. E Paulo César Carvalho narrou assim o segundo gol do Internacional, para quem tá ligando agora, 3-2 Colorado no Beira Rio. Narra de novo aí, PC.
Marcinho Black nos braços da galera, e esse gol aí esfriou o ânimo do torcedor. O torcedor tá com mais frio aí na arquibancada. Fala, Black.
Pois é, o torcedor tá bocejando, né? Tá meio...
Olha lá,
olha aí,
a chance pro Internacional. Alex recebeu na cara do gol, tirou do goleiro, bateu, entrou, tá lá. Torcedor colorado, bola longa, estava esperto na jogada, foi tropeçando contra a marcação, talvez ocorresse um pênalti, mas ele queria o gol, estava com fome de gol o menino Alex, para meter a bola para o fundo da rede, marcar o segundo gol. O Internacional pode ter chutado a metade do que o Atlético chutou até agora, mas está fazendo o dobro de gols. O aproveitamento colorado é melhor e dentro de casa tem que ser assim. Alex anota 2 para o Internacional, 1 para o Atlético. Muito bem, aí o segundo, daqui a pouco o terceiro gol. Liberando a reportagem, passem a régua aí, meninos, acho que é o Gabriel que está com o microfone na mão.
Então tá, Dal, boa noite a ti e aos colegas. E assim o Inter retorna na quinta-feira, na parte da tarde, se reapresenta no CT Parque Gigante e começa a sua preparação para encarar o Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, 6:30, aqui no Beira-Rio.
Valeu os 3 da reportagem. Vai ter pouco tempo o Inter, né? Porque se apresenta na quinta, vai ter um trabalho. Sexta-feira é o tradicional rachão ali, depois deu pra bola, enfim. O Rogério, tá a situação do Fluminense praticamente definida. O Cruzeiro, como tá ganhando por 1-0 aos 15 do segundo tempo, ainda tá no páreo aí, porque o primeiro jogo foi empate, né, Belque?
Sim, justamente, os dois foram empate, então os vencedores estão se classificando, mas como falasse, com propriedade, 2-0 dá mais tranquilidade, né? E o Cruzeiro está 1-0 no Goiás, caso um gol empate do Goiás, independente do marcador, 1-1 ou 2-2, haveria pênalti, né, pessoal?
É, isso aí que tem que cuidar. Vou liberar o Gesiel Elias também. Gesiel, quando temos 10 horas mais 50 minutos, faltando 10 para as 11, diria Rogério Belk, 10 minutos nos separam das 11 da noite. É verdade. Só que se for 11:10, é igual. 10 minutos nos separam das 11 da noite. Mas isso aí eu já encho o saco do Rogério há uns 30 anos com essa bobajada.
Mais
aí.
Ou menos, né? Mas estou com saudade do cidadão de Turuçu do Alprisol.
Grande, Rogério. Ô, Gesiel, tá liberado. Alguma coisa a ser acrescentada aí do que você já havia avaliado, Gesiel?
Não, exatamente o que foi falado durante o jogo ali, uma boa, uma excelente atuação do árbitro. Teve cartão vermelho lá no Rio de Janeiro, acho que foi um jogador até do Operário aí expulso contra o Fluminense, ou é do Fluminense, vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver o lance.
Ah, deve ser do Operário.
Não, é do Fluminense, acho que é o Acosta.
Ah, o baixinho aqui, ele joga muita bola.
É, mas exagerou, acho que vai ter que retirar o cartão, ele pisou no pé do adversário, não foi no tornozelo. A não ser que já tenha amarelo. Não, cartão amarelo, bah, exagerou demais o árbitro.
É?
Bah, mas tá perdido o Vitor Gobi, hein, pelo amor de Deus, cara.
É o paulista
que era. É, o Vitor Gobi, eu lembro dele que ele apitou aquela final de Copa São Paulo Futebol Júnior que deu o Grenal.
Ah,
ali
sim.
Ali que ele surgiu pra arbitragem, o Vitor Gobi. É um baita do celeiro lá pra revelar árbitro a Copa São Paulo, né? Grandes craques passam por lá. Acho que vai retirar o cartão. É, mandar um abraço pro meu tio João Carlos dos Santos.
Tá bom, hoje o que mandou de abraço.
É,
não,
hoje
momento não.
É a reencarnação do Maguila?
É, hoje eu tô tipo Maguila.
Não mandei um abraço pra um amigo meu porque ele fica chateado, Aledor.
Adilson Maguila. E só pra te avisar, o João Vitor Gobi tá no VAR e vai retirar o cartão, muito provavelmente. Eu nunca errei na arbitragem. Nunca errei, nunca vou errar, porque eu vivo isso aqui, né? Eu vivo o Nego Drama, eu sou fruto do Nego Drama.
E tu acha que eu posso ficar quieto ou deveria...
Não, tu é branco drama, né, Gesiel?
Não, que é Nego Drama é estilo de vida, não é cor de pele.
E pode ser também tupete, claro. Drama.
É, isso aí pode ser, isso aí, com certeza. Mandar um abraço pro meu tio João Carlos dos Santos, lá em São Sebastião do Caí. Aqui tem o nosso X do Moita, lá ele tem o X do João, lá em São Sebastião do Caí.
Respeito ao X do João, mas o do Moita é inigualável.
Com certeza é o melhor de São Sebastião do Caí. Ó, o Zubeldia comemorando o cartão amarelo. Eu não entendo esses exageros arbitrários de vez em quando, mas tudo bem, peque pelo excesso e não pela omissão. Ô, Dalpisol.
Fala, Gesiel Elias.
Um abraço pra ti, um abraço pra toda a nossa audiência. E quem quiser se desenvolver pessoalmente falando, a partir de semana que vem temos um treinamento de desenvolvimento pessoal aqui em Porto Alegre. Me chama no Instagram que eu passo as coordenadas. Um abraço para o Alê Dornelles aí também, parabéns pela vitória. E quinta-feira estaremos de volta novamente aqui no nosso velho e querido banco. E obrigado pelo carimbo aí, pessoal das lives. Um grande abraço.
Grande abraço, Gesiel Elias, que já se revelou, né? Simpatizante da causa vermelha, enfim, o que tinha de vermelho nessa jornada hoje.
Mas eu. Brincadeira. Mas sabia que o pessoal não acreditou que eu sou colorado, pois aí eu não posso fazer nada, né? Aí eu não posso fazer nada. É que eu sou um colorado que não gosta muito do Internacional, né? Depois de ter sido maltratado dentro do Beira-Rio várias vezes, ter sido ameaçado de morte pela torcida do Inter várias vezes. Então, eu sou um colorado não simpatizante com o Inter, eu sou um colorado não praticante.
Não é só tu na empresa, tá? Tem gente que dá pau no Inter o dia todo e, né? E é colorado.
É, mas
né?
eu não dou pau pra não, criar não inimizade, pau, não. Não, porque eu não gosto mesmo.
Mas tem quem seja vermelho de raiz, né, ô Ale? E que dá pau no Inter o tempo todo. O tempo todo.
Há 12 anos.
É.
Há 12 anos com a mesma narrativa. Isso. A mesma opinião.
Então jogou nada. Nada.
Joga nada.
Manda embora.
muito ruim.
Meu Deus do céu. Oh, valeu, Gesiel. Rogério Belk, vamos bater bolinha nesse finalzinho aqui também.
Não, que eu matei, né? Teve um dia que o cara vai levando e tal, anti-Inter e tal, não sei o quê. Aí teve um dia que alguém perguntou sério, eu respondi sério. Disse, olha, acho que o Falcão jamais contrataria um gremista pra trabalhar pra ele, né? Eu duvido que o Falcão fosse fazer isso. Não faria, né?
Isso é tu que tá dizendo. Isso é tu que tá
jamais!
Dizendo. Esse é tu que tá dizendo, não sou eu. Ai, tá rindo o Igor.
Paulo Roberto Falcão.
São sacanas.
Maior ídolo da história do Esporte Clube Internacional, jamais.
Falando nisso, já que é um sacana o Alê Dornelis, outro sacana no estúdio.
E a reação dele foi... É assim.
Que barbaridade. Ô, Rogério Belk.
Fala, Lopuzol.
Que tu tens a nos relatar sobre... É só a Copa do Brasil que tem por aqui? Teve alguma coisa a mais aí?
De importante, não. O jogo pela Série B no Estádio do Café em Londrina. Londrina perdeu para o São Bernardo pelo placar de 3-1. Até tínhamos o gol do Paulinho Simeonato, ex-Grêmio, há uns 12, 13 anos aí. É, mas foi na suma para o Helder contra. E o Daniel Morim e o Dudu Miraíma marcou duas vezes os gols do São Bernardo. Aqui no nosso vizinho estado, por isso merece menção, na Arena Joinville, em Joinville, o Nação, que é um time de Araquari, mas que joga em Joinville, empatou com o Tubarão, esse mais tradicional, pelo placar de 0-0. Da Inglaterra, o Southampton classificou-se, vencendo o Middlesbrough por 2-1 para a Premier League. Na Itália, Modena 0, Juve, Stabia 1 e Catanzaro 3, Avelino 0. Catanzaro e Juve, Stabia vão ser adversárias da Roma, porque... tem o acesso garantido. Na Espanha, o Atlético de Madrid venceu o Sassuolo por 2-1. Ainda, Celta 2, Levante 3, Betis 2, Elche 1. E o que mais importante tivemos agora, estão jogando na Argentina. Argentino Júnior e Huracán 0-0. Mais cedo, Belgrano 2, União Santa Fé 0. E o Grêmio, no sub-20, perdeu para o Vitória por 2-1. Eliandro Iagos, gols de Vitória. E Vini Ferraz marcou o gol do Grêmio. No outro jogo, Palmeiras 2-0 no Avaí. Os outros destaques de hoje, Dalpisol.
Pois é.
Oi, diga. Não, aqui, ó, agora mesmo atualizado o perfil oficial no Instagram da Série B do Campeonato Brasileiro. Liderando, depois de 8 rodadas, todos os times têm 8 jogos. Todos os times têm 8 jogos. Liderando a Série B, o São Bernardo, que é estreante. Poxa. Na Série B. É. Né, com 5 vitórias, é o único time com 5 vitórias.
Regresso da Série C.
Exatamente. Passado. 16 pontos. Em segundo lugar, também com 16 pontos, mas com 1 vitória a menos, 4 vitórias, o Sport Recife. Logo abaixo, o Fortaleza, com 15 pontos. E 4 vitórias, lembrando que esse ano a fórmula para subir para a Série A vai mudar, né?
Dois sobem automaticamente e os outros dois têm um...
Três
um fazem... play-off, como chama, né?
É, um triangular, né?
Acho que é legal, achei legal.
Do terceiro ao sexto, que no caso hoje é Fortaleza, Náutico, Vila Nova e Novo Horizontino. E aí tem também uma outra coisa, Dal, aqui de
Juventude está em que posição?
Nono. É, que é um aspecto semelhante com a Série A, que eu não me lembro quando que tu tinha ali um bolo gigantesco de jogadores, de times que com uma vitória tu poderia ficar no G6 e numa derrota tu terminar na zona de rebaixamento. A Série B tá em algo parecido, tá? A diferença entre o sexto e o décimo sexto do episódio é de apenas 3 pontos. Do sexto ao décimo sexto, a diferença é de 3 pontos.
Manda um abraço pro Gabriel Corte, tá nos ouvindo, tava metendo umas cornetas aqui.
Aí, Gabriel Corte, um abraço. Que vai com a camisa do Corinthians quando o Inter enfrenta o Corinthians pra firma.
Sério?
É.
Mas não sabia.
É.
Não sabia, essa aí eu não tinha conhecimento.
Eu disse pra ele, isso é provocação.
É, o Gabriel Corte e o Kobe é torcedor do Juventude, né?
O Kobe?
O Kobe é o
segundo time dele.
É? Mas eu pensei que fosse o primeiro, não me conta que eu não quero saber. Eu nem faço ideia de qual seja, então não me conta. Rogério, deu pra ti, vai descansar, tá? Porque nós temos 22 horas 59 minutos... Vamos passando a régua aqui, agradecendo a todos, ao PC Carvalho que narrou, ao Alê Dornelles que comigo comentou, ao Gabriel Camargo e o Renan Ferreira no campo, Marcinho Black na torcida, Gesiel Elias foi o cara da arbitragem, o Belk no plantão, a produção do Rafa Brum e do Vitor Bortoloso, a direção de conteúdo da nossa Marjana Vargas. Na sequência, vem aí o Debate Bola segundo tempo, com o comando do querido amigo Bernardo Burte, o homem lá de Ijuí, torcedor ferrenho do São Luís de Ijuí, já para nossa alegria, há um bom tempo trabalhando conosco. Agradecendo também ao Luiz, que esteve aqui conosco, ao Igor de Lorenzo, que está aqui conosco para encerrar, e a você por ter nos acompanhado. Vem aí o Bernardo Burte. Tu voltas que horas, Alê?
11 da manhã pro Dupla em Debate.
Eu também. Tchau, fiquem com Deus.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude. Ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 981816257.
Família João Automóveis, a única revenda do estado do Rio Grande do Sul a proporcionar um ano de garantia e duas revisões por conta da loja em todos os carros de estoque, independente do ano ou modelo. Venha conferir e saia de carro novo. Corre, se não já foi. Siga nosso Instagram.
Quer garantir o melhor do design com um preço acessível de verdade? Aproveite o Festival do Acabamento Cassol. Confira as ofertas imperdíveis. Porcelanato Eliane 84 centímetros. Estética contínua e elegante, só R$44,90 o metro quadrado. Kit vaso sanitário Adra, moderno e completo por apenas R$699,90. E com entrega rápida, a etapa final da sua obra ganha ritmo. Tudo em até 8 vezes sem juros nos cartões de crédito e cartão Cassol. Cassol Centerlar. Construir bem para viver bem.
Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer.
Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
A FederaSul apresenta o Tá na Mesa pré-eleições, dia 13, das 12 às 14 horas, com a presença de Luciano Zucco, pré-candidato ao governo do estado pelo PL. A transmissão será pelo YouTube da FederaSul. Participe!
Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento. Seja veículo ou empréstimo pessoal, nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas. Tome uma atitude. Liga ou mande o WhatsApp 519-8181-6257. 519-8181-6257.
Faza Autopeças, a mais completa. Peças para vans, picapes e caminhões, bombas diesel para tratores. As melhores marcas estão na Faza. MWM, Delphi e Mali. Faza Autopeças, na Sertório 4021, Porto Alegre. 3373-2600. Anotou? 3373-2600.
Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com 6 maiores streams incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney+, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso, tem a cobertura esportiva mais completa para você não perder nenhum lance. São mais de 120 canais ao vivo, incluindo Globo, Sport TV, ESPN e muito mais. Vai ter torcida até pra vilã da novela, gente. E onde tem torcida, tem Claro TV Mais, né? Acesse claro.com.br/torcida e assine já.
Atenção, Zona Sul. A Pão e Gula é a confeitaria mais saborosa de Porto Alegre. Doces e salgados de primeira. Visite na rua Comendador Castro 367. Siga nas redes sociais @pãoegula. Pão e Gula. a melhor da Zona Sul.
Atenção, servidor público, se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague só o justo, só o correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 519-8181-6257. Repetindo, 981-81-6257. Telha Brasilite 6mm 244 por 1,10 por R$ 63,90 à vista. Você encontra nas lojas Centermate. Atendimento personalizado, entregas rápidas e mais de 40 anos de tradição. Quatro lojas em Porto Alegre: Petrópolis, Partenon, Morro Santana e Lomba do Pinheiro. Seja qual for o seu sonho, tem um AP MRV para você em Porto Alegre. Conheça o mais novo lançamento MRV no Sarandi, Porto Mônaco. More com mais conforto dentro de casa e praticidade do lado de fora. Dois quartos com opção de sacada, com churrasqueira e área de lazer. Aproveite subsídios de até R$ 75 mil pelo Minha Casa Minha Vida e Porta de Entrada. Visite a loja MRV na Avenida Protásio Alves, 5.420, Vila Jardim. Sua moto zero quilômetro com a melhor tecnologia e menor preço do mercado é na Chinerai RS, em Canoas, na Venâncio Aires, 2.400, bairro Niterói. E em Porto Alegre, na Felipe Oliveira, 139, bairro Petrópolis. Vem buscar tua Chinerai, gaúcho. Final de semana, pede churrasco e vantagem no placar. Só no Carnet, na compra de um fardo de ceva da promoção da semana, você ganha um carvão de 3 quilos. Corre e garante logo o teu. Carnet, a chave da economia.
Informação: você está com dificuldade de pagar as parcelas do seu veículo ou teme a busca e apreensão? A Silva da Silva Advocacia pode te ajudar. Realizamos uma análise gratuita e segura do seu contrato e verificamos a possibilidade de reduzir o valor da sua parcela. Entre em contato agora pelo WhatsApp 519-3500-4114. Repito, 93500-4114. Não adie sua revisão. Fale conosco e faça a sua análise gratuita.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora cá, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alfa Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alfa Men, sexo é saúde. ClínicaAlfaMen.com.br 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952.
Global Aço, especialista em aços. Nossa empresa é a solução completa na linha de aços planos, longos e aços para construção civil. Acesse nosso Insta, Global Aço RS, ou chama no WhatsApp 984-14-3522. 984-14-3522.
Seu veículo está protegido? Com a Local Drive, você tem controle total na palma da mão. Rastreamento 24 horas, bloqueio remoto e alertas em tempo real. Tudo pelo app. Instalação rápida e preço que cabe no bolso. Chama no WhatsApp 51996-969696. Instale agora mesmo.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude. Ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 981816257.
Sou Rádio Grenal.
Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio e Internacional, é Bernardo Burté.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal, debate bola.
Muito boa noite, amigos apaixonados por futebol. Agora 23 horas e 8 minutos. Está começando o debate bola, segundo tempo, para tratar da vitória da classificação do Internacional, o primeiro time confirmado nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Jogo no Beira-Rio. O Internacional sofreu um pouco, né, devido à proporção, teve um jogador a mais por alguns momentos, né, senhor Flávio Fiorin? Mas venceu, passou de fase 3-2 para cima do Atlético de Minas Gerais e está nas oitavas de final. Flávio, Fiorin e Raíssa estão conosco, temos convidados colorados também e risos de Flávio Fiorin.
Só eu de toca, né?
Boa noite, Flávio Fiorin.
Tudo bem, Burtê, Raíssa, nossos convidados aqui. Internacional passou, garantiu mais um Pix na conta, mas um jogo que se mostrava até certo ponto tranquilo, acabou se complicando, mas o quinto menor público da era nova do Beira-Rio, menor público do Inter na temporada, e para ver, né, o Borré voltou a marcar de novo, o Alex, que é a afirmação, e o Bernabé, que também tem sido goleador nas últimas partidas, mas depois o pessoal aí vai falar. Para mim, o Inter venceu, não convenceu, mas a zaga do Inter preocupa realmente e no final de semana tem o Vasco.
No final de semana tem o Vasco. O Internacional esteve em alguns momentos com um a mais, mas nunca ficou atrás do placar. Boa noite, Raíssa.
Boa noite, Bernardo, Fiorin, audiência, os nossos convidados. Mas eu acho que não é nada surpreendente, para ser honesta. Pega a escalação. A gente praticamente não vê essa escalação dos jogadores juntos. Bernabé como lateral, a gente sabe.
Arthur Bonhaud, boa noite.
Boa noite, Luiz. É o Arthur do Sarandi. Ansioso para começar o retorno às lives. Abraço. Bom programa e bom descanso, Arthur do Sarandi.
Para a Rádio das Notícias. Onze horas, 12 minutos. Temos aqui o nosso querido ouvinte, deixa eu só ver aqui, o Cláudio. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo.
Boa noite, Lu.
Boa noite, querido.
Tudo bem? Meu nome é Cláudio Caldas, do Rio de Janeiro. Tudo bom? Eu escutei aí esse senhor falando sobre... os petistas irão para Cuba. Será que pode acrescentar também esse povo do MST? Por favor, leve eles, gostam de plantar. Tem muita terra lá em Cuba para plantar. Vai ser próspera Cuba, muito próspera. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ele, infelizmente, se diz petista. E eu perguntei para ele por que é que todos os lugares onde o Lula está, o VAR, não tem ninguém. E como que ele ganha uma eleição se não tem o povo? E por que que as pessoas que vão recebem R$100, mais um copo de Guaravita e um pão com mortandela? Por quê? Engraçado, né? Eu vejo que os outros, ou melhor, o Bolsonaro, eles vão de graça. Pelo contrário, ainda se tiver que botar a mão no bolso para ajudar o próximo, eles ajudam. É engraçado isso, né, Luiz? Mas eu quero aproveitar a oportunidade e desejar que você seja muito feliz aí nessa nova rádio, ouviu? E eu vou a Porto Alegre, né? Esse ano ainda, já falei com a Cris, quero ir até você, entendeu? Quero ver se a gente possa almoçar junto, o Fabiano, entendeu? Enfim, estarmos juntos. Vai ser para mim um divisor de águas, viu? Apesar de que eu morei 5 anos aí no Sul, né? 2 anos em Garibaldi e passei um tempo também em Carlos Barbosa. Que cidade maravilhosa. Tive o prazer de sair de Carlos Barbosa, descer, né? A serra, entrar ali por Feliz, almoçar em Gramado e voltar. Que legal. Um abraço, Luiz. Deus te abençoe a todos aí, hein? Todos bolsonaristas. Um abraço para todos. Cláudio de Niterói, Rio de Janeiro.
Obrigado, Cláudio. Cláudio de Niterói, Rio de Janeiro, aqui na Rádio Pampa. Momento é aqui. É aqui a nossa grande ágora, a nossa praça de debates. Boa noite, professor Luiz. Canoas é a cidade que mais cresce em quantidade de lixões espalhados por toda a cidade. Eita, povinho relaxado, hein? Os funcionários da Prefeitura de Canoas retiram o lixo em um dia, em menos de 24 horas, os porquinhos já estão lá sujando tudo de novo. Forte abraço, professor. É o Guto Batista, de Canoas. Obrigado, Guto. Seja bem-vindo sempre aqui na Rádio Pampa. Eu já vi alguns vídeos do prefeito Ayrton Souza, né? Reclamando de que, poxa vida, o pessoal bota sofá, bota cama quebrada, tudo no meio da rua, assim, numa calçada, por exemplo. Aí é brincadeira, né? Eu sou a favor de dar multa pra esse pessoal que bota lixo, assim, no meio da rua e começa a emporcalhar a cidade toda, né? Eu sou a favor. Jogou papelzinho de bala no chão, é multa. Mexendo o bolso pra prender. Eu lembro da época que não era obrigatório usar o cinto de segurança, né? Ah, quem usava, usava, quem não era, não precisava usar, não usava. Começou a cobrar, pagar multa, começou a mexer no bolso, entrou no carro, a primeira coisa que bota é o cinto de segurança. Eu achei que seria a mesma coisa aí com o lixo. Começou a porcalhar a cidade, vai pagar multa. Aí o pessoal começa a aprender na marra a ser educado. Exclamação. Luiz, só o que faltava eu acreditar que o Lula da Silva quer combater o crime organizado do qual ele é um dos chefes. Aqui o Jorge Soares, Porto Alegre, Centro Histórico. Boa noite, Luiz Cortez. Luiz, tô sempre na escuta diariamente, todas as noites. Muito aprendizado contigo ouvindo o seu programa. Não sobra muito tempo para mandar mensagens, mas tô sempre ligadinho no programa. Forte abraço, Lu, e fica na paz do Senhor. É o Amaral, caminhoneiro de Venâncio Aires. Lu, minha pergunta, esse Leonel é um personagem? Ou ele não mora no Brasil? Ele fala como se morava num país das maravilhas com o presidente Lula, kkk. Obrigado, meu querido Amaral, caminhoneiro Venâncio Aires. É o que eu digo sempre aos caminhoneiros, né? Olho na pista, fé no coração e ouvido na pampa. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Os principais destaques, as informações do Brasil e do mundo. Para que você se mantenha muito bem informado, fique aqui na Rádio das Notícias. Quer ficar bem informado? Fique na Rádio das Notícias. Onze horas, 18 minutos. 11:18. A nossa grande ágora, a nossa praça de debates. 992-366315. Prefixo é 51 aqui de Porto Alegre. Boa noite, mestre Luiz Cortez. Daniel de Gravataí. Professor Luiz, a Bíblia diz que Deus não criou apenas o universo. Ele é o dono absoluto de tudo. Antes do tempo existir, ele já era. Pode falar um pouco, professor, sobre isso? Daniel de Gravataí. Daniel, eu sou o que sou, né? É o nome de YHWH, quando a gente fala do tetragrama, nome de Deus, né? Então, é a eternidade da transcendência. Olha, medita nisso que eu falei agora. A eternidade da transcendência, né? A diferença entre o eterno e o imortal. Eterno é uma coisa, imortal é outra. Muitas vezes a gente acha que Deus é alguém que vive para sempre. Quem vive para sempre é imortal. Mas a Bíblia, ela sugere algo até muito mais profundo. Ela sugere eterno. A imortalidade, ela está numa linha do tempo. Tá? A imortalidade tem começo, meio e fim, ok? A eternidade não. A eternidade é a ausência dessa linha.